Amigos da Rádio Dosox, programa Conversa que Interessa, na sua edição 226. Com muita alegria e satisfação e honra, recebemos aqui o senhor Nacélio Lima Verde, uma das grandes bandeiras vivas do nosso rádio, da televisão e do jornal aqui no estado do Ceará, que eu gostaria que ele mesmo falasse um pouco sobre as suas andanças no mundo da comunicação. Seja bem-vindo, Nacélio, ao Conversa que Interessa.
Eu tenho uma honra muito grande e me emociono mesmo quando entro aqui, porque lembro do Dr. Valdo, essa criatura boníssima que infelizmente aconteceu, mas eu tinha uma admiração muito grande com ele, entrevistei algumas vezes no rádio, creio que também na televisão, algum tempo atrás, quando eu fazia televisão, e também para os jornais. E eu falo numa particularidade muito interessante minha em relação ao Instituto dos Cegos. Eu morei aqui, na Padre Anchieta, se não me engano, 1426, que é uma dessas duas casas que tinham aqui ao lado, que foram transformadas para ampliar o Instituto dos Cegos, o que foi de uma grande importância, que eu estou vendo que isso aqui é um mundo, e isso é algo que orgulha nós cearenses, e creio que no Brasil deve ter algo semelhante. Talvez, acredito, não tenha melhor do que o Instituto dos Cegos do Ceará, eu já tinha ouvido muito falar. Mas eu vim para cá, também eu vim em direção aqui ao bairro de São Gerardo, onde eu morei, onde alcancei no tempo que tinha bonde, que tinha a terceira sessão, e o bonde ia até o Colégio Santa Isabel, que nem existia, porque primeiro ele foi ginásio, hoje em dia é que é Colégio Santa Isabel, e nessa época não existia. E eu lembro que a Bezerra Menezes era a avenida mais bonita de Fortaleza, ela é hoje em dia, mas perdeu muito de sua arborização, que era algo que chamava a atenção de pessoas que chegavam de fora pela beleza que ela representava. Aqui é onde estavam muitas famílias, moravam, tudo é comércio, tudo aqui representa comércio, representa restaurantes, e nesse tempo era tudo casa residencial, não havia nenhum prédio de apartamento. A Avenida Bezerra Menezes, meu tempo, é algo que me traz doces, importantes recordações. E eu que assisti a reinauguração da Avenida Bezerra Menezes, não sei se você sabe, Paulo, mas a Bezerra Menezes foi reinaugurada pelo general Murilo Borges, prefeito de Fortaleza, num grande jantar ao ar livre. As famílias todas colocaram mesas nessa parte do meio, que a gente chamava de descanso. E ali, a cada família fez o seu jantar, e foi oferecido um jantar gigante a todas as pessoas que moravam na Bezerra Menezes. Eu, inclusive, participei, porque eu morando na Padre Anchieta, minha sogra morava ali ao lado do Grupo Presidente Roosevelt. Então, ela também participou com a mesa, ali na calçada do Dr. Valdemar de Alcântara, que morava ao lado do CPOR, que hoje é a Secretaria de Segurança. Então a minha lembrança de Fortaleza daquele tempo, ela se robusteceu agora de manhã. Eu fiquei emocionado não só por entrar na casa do Dr. Valdo, o Instituto dos Cegos, como também para relembrar a minha vida de rapazinho de Fortaleza e também a minha fase já ficando maduro quando eu me casei e vim morar aqui.
Daqui a pouco, Fran, vamos conversar sobre essa Fortaleza antiga. Você começou na PR9, na Pioneira, na Ceará Rádio Clube?
Foi. Agora, no dia 1º de fevereiro, eu completei 55 anos de rádio, iniciado na Ceará Rádio Clube, que a gente chamava PR9, época de Paulo Cabral, Manuelita Eduardo, Vão Ramos, Adesson Braz, Mozar Marinho, Neide Maia, Cândido Colares e tantos nomes importantes da radiofonia. Quase todos já faleceram. Acho que os que eu falei, todos já faleceram. E eu comecei num dia 1º de fevereiro de 1954, depois de me submeter a um concurso. Algumas pessoas não sabem, eu não sei se você parece meio curioso, você sabe muita coisa. Meu pai era um radialista. Meu pai fazia um programa de rádio, Coisas que o Tempo Levou, dia de sexta-feira na Ceará Rádio Clube. Você tem uma ideia como ele era um homem de trabalho idealista? Ele trabalhou até sexta e faleceu num domingo. Quer dizer, a vida dele terminou no domingo, mas ele tinha trabalhado até sexta-feira na Ceará Rádio Clube. Ele era um músico também, E no fim de semana, ele, ao invés de se divertir, um lazer, ele ia para a casa das pessoas mais velhas do que ele, as pessoas cantavam, ele passava para a pauta musical para levar para o quinteto da Força Policial, que era uma orquestra da Polícia Militar, que tocava essas músicas mais antigas no programa dele, que numa época que não tinha Ibope, ele era considerado o programa de maior audiência do rádio cearense, e naquele tempo só tinha a Ceará Rádio Clube, a PR9. Eu já estive na Ceará Rádio Clube, já estive praticamente em todas as rádios de Fortaleza, fui o primeiro apresentador de televisão, o repórter Cruzeiro, eu que apresentava, e algo interessante e curioso é que eu comecei a trabalhar na televisão, eu morava, já estava morando aqui, nesse local, nesta casa. E na minha casa não tinha televisor. A gente vinha, eu não, a minha mulher vinha, ela televisou, ela era televisão, na casa de um médico que morava aqui na esquina, logo depois, na esquina não, logo depois do Instituto dos Cegos. Eu estou tentando aqui me lembrar o nome dele, foi inclusive um deles foi secretário de Agricultura e o outro é médico oculista em Fortaleza. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Então a minha mulher vinha me ver na televisão, porque eu não tinha condições de comprar um televisor.
Isso. Inclusive, nessa época da Casa das Máquinas, né?
Casa das Máquinas, o maior
crediário. Começou o crediário, né? Você era. Até cita no seu livro, né?
Questão porque na Casa das Máquinas eu fazia o noticiário do rádio, de hora em hora. Noticiário relâmpago da Casa das Máquinas. E na televisão era o repórter Cruzeiro, que era da loja Cruzeiro. A Cruzeiro também, que era na Barão Rio Branco, por sinal, vizinho à Casa das Máquinas.
Eu estou muito feliz porque quando eu cheguei de Juazeiro do Norte para Fortaleza, na década de 70,
sei,
acompanhava muito o seu programa através de um rádio ABC Canarinho, que tinha lá na casa da minha avó. Quando o Nacelle entrava no ar com o repórter Cruzeiro e com Casa das Máquinas, que maravilha. E coincidentemente nós estamos reunidos
sobre Juazeiro.
Oi?
A família de minha mãe é de Juazeiro, Sobreira. Minha mãe era Leda Sobreira. E, inclusive o padre Azarias Sobreira, que escreveu sobre o padre Cícero, era primo de minha mãe. Então
maravilha.
Tem uma ligação muito grande com o Cariri. Meu pai nasceu em Bom Jesus, que hoje em dia é Quixelô, a família Lima Verde, e no Crato tem uma rua, Rua Miguel Lima Verde, que era também da família do meu pai.
Os ouvintes estão observando como vai ser difícil para mim conduzir essa verdadeira memória viva do rádio, da história do Ceará, no nosso tempo, na internet, mas vamos tentar lá. Nacélio, atualmente você está trabalhando também na FM Assembleia, né?
Assembleia,
fala um pouquinho sobre o projeto do núcleo de rádio lá na Assembleia Legislativa do Ceará.
Foi algo interessante. Eu digo que eu vou mandar meu nome para o Guinness Book, que poucas pessoas da minha idade que arranjam emprego. E eu trabalho na Rádio Povo há uns 4 ou 5 anos. E então o presidente da Assembleia, Domingos Aguiar, me convidou, disse que queria que eu fosse trabalhar na FM. Mas, presidente, como é que vai ser? Eu trabalho na Rádio Povo. Não, eu falo com o Demócrito, nesse tempo o Demócrito ainda era vivo. E então aconteceu o seguinte, ele me disse, agora quero que todo dia você fale em Fortaleza. Então, a abertura do programa, o título é Fortaleza Antiga. E eu lembro uma história da cidade de Fortaleza. Para você ter uma ideia como isso tem sido importante para mim, eu fui convidado agora para escrever para o jornal da Casa do Ceará em Brasília, justamente sobre Fortaleza. Eu tenho alguns amigos lá, o presidente é o Fernando César Mesquita, o Wilson Biapina é um dos dirigentes também, como o Vão Bosco Serra Gurgel. Então a repercussão tem sido muito grande, que a Rádio FM é diferente, né? Ela não tem publicidade. E na rádio que eu faço na Assembleia, é uma rádio de prestação de serviço, que é uma marca da minha vida de radialista, prestação de serviço. Na rádio Assembleia, eu converso, há pouco conversava com o major da Brigada de Incêndio da Assembleia, orientando sobre um dia de chuva em Fortaleza, que a pessoa deve fazer os cuidados que deve ter. E assim por diante, tem um fonoaudiólogo que fala sobre como a pessoa deve apurar a sua voz, eu tenho aprendido muito com ele. E uma outra coisa, a cidade deve se lembrar que em Fortaleza, eu não sei se você estava aqui na época, em 1980 eu visitava todos os bairros de Fortaleza, eu era da Rádio Verdes Mares, fazia um programa na Célia uma vez nos bairros. Isso me valeu algo, foi importante para a minha biografia. Mas eu não sou um bom político, eu cheguei a ser deputado estadual, eu fui o mais votado de Fortaleza, o mais votado do Ceará, mas eu digo, felizmente, não fui reeleito, porque a minha luta, o meu trabalho é por trás de um microfone e eu estou continuando isso até quando puder.
Muito bem. Inclusive, Nacélio, eu acho que Estou prezando de uma embrocação com azul de metileno. O que, que será isso aí? Né?
Embrocação antigo. É igual quando a gente diz, eu digo para uma cunhada da minha mulher, casada com o irmão de minha mulher, ela é paulista, eu digo, aguente a mão aí que eu vou arrudear o quarteirão. Diz, como é, não, se ele arrudear? Então, as pessoas não conhecem essa maneira de dizer, e as coisas nem a maneira antiga de se citar, as coisas boas que aconteciam, o médico, que era um médico de família, é o caso da embrocação, era o doutor Arcélio Pinheiro, um famoso médico de Fortaleza, o médico da família, ele era tão próximo da gente que dava volta até no casamento dos filhos da casa. Hoje em dia não tem mais isso, né?
Marcelo, então você reuniu no seu livro Fortaleza Antiga, né, algumas crônicas, inclusive já parabenizamos você, porque a edição do livro já consta o CD, né, em áudio,
pois, certo? E
que vamos se transportar CD, em braille também para cá.
Quando a diretora da rádio, a Fátima Abreu, Nacelle, e o presidente Domingo quer mandar gravar todos os textos do livro num CD. Eu digo, então, o primeiro lugar que deve receber é o Instituto dos Cegos. Foi por isso que chegou primeiro aqui um outro livro direto para o Instituto.
Pronto, e para vocês terem uma ideia da capacidade do radialista Nacelle Lima Verde, do historiador, digamos assim, do povo, né? Vou pedir para que a nossa equipe aqui de áudio coloque uma das crônicas que constam no livro Fortaleza Antiga.
Na rua do Imperador Curuba, ou como hoje os médicos denominam essa coceira doida, escabiose, era tratada com banho de salsa. Era tiro e queda. Qualquer problema na garganta resolvia uma embrocação de azul de metileno ou de iodo. Meu pai usava também iodo para passar nas costas e afrouxar o catarro, ele dizia. E para que a meninada não achasse ruim, dizia que vocês vão hoje se fantasiar de índios. E pincelava as costas com iodo, que ficava assim um amarelo queimado. Periodicamente corria uma sessão de óleo de rícino. Era quando todos ficavam purgados. Para disfarçar o gosto ruim, terrível mesmo, apertava-se uma chave com a mão e logo em seguida ingeríamos um copo de suco de laranja puro. E esse tratamento, lamentavelmente, chegava ao conhecimento de todo o quarteirão e um pouco ainda mais distante. De vez em quando passava alguém na porta da casa do purgado e perguntava: já fez efeito? O outro passava: já fez efeito? Já fez. Quem estava passando por esse tratamento era conhecido logo, pois usava meias e ficava todo agasalhado. Nas febres mais fortes, o suador entrava em cena. Chá de eucalipto bem quente e um comprimido de arcanol. Em seguida era deitar na cama ou rede e se enrolar todo. Após alguns minutos de suor, a febre ia embora, acreditava-se, e acontecia mesmo. Está claro que havia as doenças mais sérias, aquelas que pegavam como sarampo, catapora, coqueluche e a temível papeira. Cuidado para ela não descer, recomendavam. Os médicos eram polivalentes, clínica geral, médicos de e da família. Os doutores que davam voto até nos casamentos, os filhos da casa. Aqueles doutores que davam diagnóstico apenas ouvindo os pulmões. Diga 33. Batendo na barriga para ouvir o som e passar o remédio e diga é para examinar a garganta. Tinha até aqueles que escreviam a fórmula de medicamentos e mandavam despachar na farmácia Mamede da rua Major Facundo. Rapaz, existia uma tal de injeção 914 tão forte que afirmavam: após a injeção ser inoculada, ninguém pise no chão molhado, pois pode estoporar. Hoje me ensinaram que é estuporar a palavra. Quem por azar pegasse para tifo, tifo, uma febre altíssima, 42 graus ou mais, perdia os cabelos. Eu tenho até uma história interessante sobre o assunto. Fica para depois.
Os ouvintes, não se preocupem com esse barulho no final, que é um barulho de uma máquina de datilografia.
A Célia me lembrou aqui o nome do médico que eu falei que minha mulher ia assistir televisão. Lá em casa não tinha televisão, eu era artista, entre aspas, da televisão, e minha mulher assistia na casa da dona Julieta, mãe do Alequi Vasconcelos, médico oftalmologista.
Grande médico aqui em Cearense. Então é uma máquina de datilografia que é para relatar bem a questão da Fortaleza Antiga.
Tem muita coisa.
Marcelo, nessa época aí dessa Fortaleza Antiga, lá no rádio, tinha censura?
Tinha sim.
Hoje tem censura
tem,
também?
O rádio tem censura, depois que a gente disse quatro vezes. Eu digo muito isso, os estudantes me perguntam, no rádio tem censura? Eu digo, tem. Aí eles olham para mim, como você olhou agora, eu digo, tem, depois que a gente disse quatro vezes. Porque o rádio, ele é tão atual, tão dinâmico, que não há tempo. A censura é o bom senso de cada um. Por exemplo, eu me considero de bom senso, eu não digo determinadas coisas. Mas há momentos em que merece uma crítica, a gente tem que fazer a crítica. Mas naturalmente dando o direito do contraditório. Se eu faço uma crítica, ou algum ouvinte telefona para mim faz uma crítica, eu imediatamente procuro a pessoa citada para que ela se defenda.
Inclusive, há até um fato interessante que aconteceu, acho que foi na época da televisão.
Sim.
Quando houve um acidente, um sequestro, foi de um avião?
Relata pra gente aí. Ali foi na época da ditadura militar, que nós éramos fiscalizados, acompanhados pela Polícia Federal, e eu era o responsável pela programação. Uma noite, recebi um telefonema, o cara imediatamente disse, olha, é proibido dizer que houve um sequestro em Brasília. Eu digo, meu amigo, o senhor está me dizendo algo que eu não sei. Eu não conheço a sua voz, eu não posso tomar uma providência determinada por uma pessoa que eu não sei quem é. Aí ele ficou aborrecido e disse, então o senhor acha que eu ia ligar se não fosse? Não estou achando nada, estou apenas dizendo que eu não posso cumprir a sua ordem. Ele disse, então ligue para número tal. Eu dei o número, eu liguei, aí o homem atendeu, rapaz, aborrecido. Eu digo, eu queria que o senhor soubesse que nós vivemos numa comunidade que se gosta muito de brincar, de passar trote, e poderia... O senhor acha que eu passaria um trote? Não estou falando o senhor, estou lhe dizendo, tentando justificar o que o senhor considerou uma falha, o que para mim não é nenhuma falha. Eu trabalho numa empresa, eu tenho que cumprir o que a empresa me determina. Foi um dos problemas. Nós éramos acordados tarde da noite por pessoas da Polícia Federal, justamente para fazer essas comunicações. E qualquer pessoa que me diz alguma coisa, eu sempre fui assim, tem que se identificar primeiro e eu tenho que comprovar.
Mas você relata que você aproveitou, não divulgou no seu canal, mas
sim.
Aí, ligou
então,
para os companheiros.
Aproveitei e liguei para todos os companheiros, olha, está vendo um sequestro em Brasília, noticinha aí. Foi a maneira que eu encontrei
para
ver esse cerceamento da liberdade.
Nessa época, os jornalistas, os repórteres, eram convidados, né, para o almoço, jantar aqui no Náutico, e todos eram fotografados para justamente ficarem.
A Polícia Federal fotografava a gente. Era como se fosse assim, estivessem nos fichando, né?
Então, toda
socialmente,
vida
acontecia isso. E uma vez houve um negócio, um detalhe curioso. O Paulinho Lemos, que é um famoso cinegrafista nesse tempo, ele chefiava o setor, como ainda hoje em dia no sistema Verde Mar, ele encontrou um desastre na rua e filmou o desastre. Aí foi preso por um Polícia Federal, levaram o Polícia Federal, o Paulinho, para o xadrez que era na rua Pereira Figueira, no começo, onde hoje em dia é a Funsete da Prefeitura de Fortaleza. E nós fomos lá, e na nossa comitiva, dois advogados, Edilmar Noronha e o Mansueto Barbosa. Eles não deram nem confiança. Aí então alguém informou que eles estavam jantando no Náutico, nós fomos para lá, eles estavam numa reunião, nós pedimos um garçom para comunicar, aí o diretor mandou dizer que aguentasse a mão, esperasse um pouco. Quando eles terminaram, aí fomos lá, foi exposto o que tinha acontecido. O cara simplesmente disse, se ele não tem culpa, será posto em liberdade. Nós não deram nenhuma confiança, então nós vivíamos aqui numa verdadeira ditadura, principalmente por causa desse tipo de policiamento.
Mas, Marcelo, da ditadura militar até a internet, o que é que mudou no rádio? Hoje você tem que trabalhar com internet, tem que trabalhar com computador. Como é que hoje o radialista na Célia Lima Verde, nessa Fortaleza moderna?
Rapaz, eu fui do rádio que tinha uma discoteca imensa. Fui de um rádio que o discotecado levava toda a programação e era muito grande, que foi, eu comecei, ainda era o disco 78 de cera, depois foi que chegou o LP, que é de Vinite, né? Então, veio vinha o discotecário e deixava ali na mesa do operador de som, que era separado do locutor. Já é tudo junto e é muito melhor que nós trabalhemos juntos para trocar ideias. Então, hoje em dia, qualquer música
todas as emissoras de rádio de Fortaleza, elas têm computador. Então elas tiram do computador as músicas que querem colocar no ar. Elas colocam um intervalo de publicidade, as que têm publicidade, como a Rádio Povo, onde eu trabalho, a FM Assembleia não tem, elas tiram do computador todos os intervalos comerciais, sem precisar colocar um disco, sem precisar colocar uma fita, sem precisar colocar nada. Facilitou de uma maneira muito importante para o rádio. E ainda há o seguinte também com referência a isso, é que eu trabalho tendo um computador na minha cara na internet. A notícia que aparece que é importante, eu tenho uma experiência, me julgo em condições de fazer essa triagem, eu falo, leio do próprio computador. Nos velhos tempos havia o departamento de notícias que redigia um noticiário de 5 minutos para ser apresentado de hora em hora, e isso é que fazia com que a gente tivesse condições de apresentar pequenos jornais ou grandes jornais, todos escritos. Além da economia de papel para as empresas de rádio, essa facilidade. O telefone celular, antigamente uma transmissão era terrível, tinha que se pedir a Teleceará para instalar uma linha privada. Hoje em dia você pode fazer uma reportagem, eu daqui com o meu telefone celular, eu estou agora no Instituto dos Cegos aqui conversando sobre assuntos interessantes à instituição. Naquele tempo não podia, porque o telefone tinha um som ruim. Hoje em dia qualquer telefone que entra na rádio é igual o som do microfone.
Este é o programa Conversa que Interessa, sou Paulo Roberto Cândido, conversando aqui com Nacélio Lima Verde. Está demonstrando aqui para a gente a capacidade profissional que ele tem. Passou pelo rádio desde o início até agora, na época da internet, e se mantém brilhante, né, cativando seus ouvintes. Inclusive eu, da época da Casa das Máquinas até hoje, no CBN O Povo, né, continuo fiel como ouvinte do grande Nacélio Lima Verde. Nacélio, na Rádio Dos Vox é uma rádio virtual. Na realidade, a gente não chega nem a ser uma rádio como uma difusão, né? Mas é um pacote de arquivos, né, que nós projetamos em uma programação, mas que ela tem trazido muitos benefícios para a comunidade de pessoas cegas. Na sua opinião, como profissional de rádio, o que é FM Assembleia, o que é que a CBN O Povo poderia nos ajudar com relação a esse projeto da Rádio Dos Vox?
Eu creio que nós podíamos divulgar o trabalho de vocês e ver até que ponto a gente poderia. Por exemplo, eu particularmente, pessoa física, eu tenho condições. Agora, quando passa a própria empresa a apoiar, precisa naturalmente que eu fale lá e diga como é o projeto para que possamos fazer uma maior divulgação. Isso. Para que as coisas boas, a Rádio FM Assembleia é considerada a rádio do bem. Então, isto que vocês fazem aqui é algo de benéfico para a comunidade, benéfico para os deficientes visuais, benéfico para todo mundo. Então é importante que chegue ao conhecimento e que haja uma maior colaboração das empresas de comunicação social com o trabalho que você, Paulo, realiza. Deixa eu dizer algo muito interessante que eu digo para os deficientes quando eles ligam para mim. Um dia, um deles, tinha um que ligava muito, o Liano, até lhe falei que foi candidato.
É, o Eliano Gino, conhecia, jornalista, né? É,
que ele me conhecia porque eu ouvia as vozes dos meus filhos, a mim e da minha mulher, quando eu morava numa casa aqui ao lado, que hoje em dia é esta ampliação magnífica do Instituto ICEP. Então, eu digo, olha rapaz, eu tive uma grande honra na minha vida profissional, foi quando chegou a televisão, eu também fiz televisão, fui o principal apresentador de notícias, o primeiro apresentador de notícias. Mais uma vez, um companheiro de televisão, querendo menosprezar o que não conseguiu, o que fez foi nos encher de orgulho, ele dizia, rádio é divertimento de cego. Aí então eu fiquei dizendo isso, olha, eu fiquei tão honrado, dizia assim, eu estou honrado em saber que os cegos, os deficientes visuais acompanham o rádio. Isso é muito importante para nós e dá uma maior responsabilidade.
E estamos sendo acompanhados neste momento por uma grande comunidade de pessoas cegas que fazem parte do projeto Dos Vox. Vamos brindar essa comunidade mais uma vez, Nacélio, uma outra crônica belíssima do seu livro Fortaleza Antiga.
Os rapazes da Rua do Imperador cuidavam bem dos cabelos. Cortavam Príncipe de Gales, Príncipe Danilo, meia cabeleira e cabeleira inteira. Neste último modelo, a manutenção da elegância era garantida com Gumex e óleo de lavanda Bourbon. Gumex, será que você sabe? Os mais novos não sabem, não. Era um pó comprado na farmácia Pasteur. Misturado com álcool, ele se transformava numa poderosa brilhantina, realmente fixadora do cabelo. Era usado nas laterais. Na parte de cima, óleo de lavanda Bourbon. Os dois juntos revolucionavam os penteados masculinos. Agora, respeite agora a oroba que ficar no dia seguinte no travesseiro ou na rede. Para os elegantes, terno completo não era tão fácil. A solução nas festas de fim de ano, quando exigiam passeio completo, términos de curso, era pedir emprestado. Uma vez eu passei uma vergonha, rapaz. Eu pedi emprestado uma roupa branca de linho acetinado de York Street JS 120 engomada com espermacete, brilhosa como nenhuma outra. E fui para o término de curso da Fênix Cacheral do Maguari. Com o convite, o porteiro seu Manel não tinha como impedir minha entrada. Depois da valsa dos concludentes, fui tirar um broto para dançar o bolero Quissás, Quissás, Quissás. Naquele tempo em que o cavalheiro ia até a mesa da escolhida, pedia licença aos pais, irmãos, amigos, todos à mesa, e saía com a garota rodopiando no salão, parando sempre no miolo, um local sagrado do Maguari, um local privilegiado, a gente pode dizer assim, onde exercitávamos a famosa paradinha. Nesse dia, com a roupa emprestada, todo de branco, mais parecendo uma geladeira, quando terminou a música da orquestra do Moreira Filho, as músicas eram de um em uma, não havia repetição. Terminou a música, a jovem perguntou para mim: essa roupa é sua mesmo? Aquela história que diziam, a roupa era maior do que o defunto, né? Que diziam assim. Eu não respondi e morri de vergonha e desapareci. Nas festas mais simples, nas casas de família, íamos de calça banlon, camisa volta ao mundo ou de malha. Sem nenhum tostão no bolso, miado que só rapariga na sexta-feira da paixão, excitada da época, hoje em desuso por motivos óbvios. Nós íamos e voltávamos no pé dois pelo meio da rua sem qualquer problema. Ninguém era atacado. Os meliantes, meliantes é muito bom, não? Corriam as léguas quando alguém gritava: pega o ladrão! E nenhum andava armado e muito menos tinham coragem de nos atacar. Bons tempos aqueles, não?
Marcelo Lima Verde, lhe tratei sempre assim, sem o senhor, porque eu considero você meu amigo, nosso amigo, porque o radialista é assim, é aquela pessoa que é o nosso parente, aquela pessoa que nós conhecemos profundamente e achamos que eles nos conhecem também a fundo, tá certo? Nós ficamos muito felizes, tá certo, de registrar aqui no Conversa que Interessa esta matéria, que vai ficar perpetuada na internet, no nosso site, tá certo? Com o grande Marcelo Lima Verde.
Você não sabe como eu estou feliz em ter entrado aqui na casa do Dr. Valdo, encontrar a viúva dele, a senhora Josélia, encontrar você que tem esse entusiasmo tão grande pela minha profissão, pela nossa profissão. Eu sou um radialista assumido. Olhe, eu vivo o rádio continuamente. Às vezes até minha mulher reclama, eu gosto muito de andar de manhã. Mas eu quando vou andar, já ouvi todas as emissoras de rádio de Fortaleza, aquelas que têm algo interessante, o noticiário. Eu ouço a entrada do Paulo Oliveira na Verde Mares, ouço o João, que é da Rádio Cidade. Eu acompanho o Almino Menezes, que é um ex-companheiro da Rádio Verdes Mar. Então eu acompanho tudo. Nonato Albuquerque, eu gosto de ouvir para aprender, para mim é um dos grandes nomes do rádio cearense, assim como Paulo Oliveira. E assim por diante, o João Inácio, no que pese o rádio que ele faz, às vezes ele exagera e eu não concordo, mas admiro o trabalho dele, o Carlinhos da Rádio Verdes Mares, e assim por diante. Eu gosto muito de repetir algo que um grande pensador dizia, Marshall McLuhan: se o mundo se acabar, quem vai dar notícia é o rádio. O rádio é importantíssimo. Eu estou aqui distante onde eu moro, né? Então, se eu sair daqui e encontrasse uma aglomeração, eu ligo o rádio, porque eu vou saber o que é que está acontecendo ali, sem precisar perguntar a ninguém que ouve aí. Porque o rádio é que conta a crônica diária de uma cidade. O rádio é importante. E a televisão, para ser mais imediata, ela imita o rádio. Ela coloca um slide no ar e a voz de um repórter. A gente ouve a voz do repórter contando o que está acontecendo. O rádio, ele conta a história no momento em que ela acontece. Daí porque eu sou um amante do rádio, como sou desta cidade de Fortaleza, como sou de todas as coisas boas que existem na minha cidade, como o Instituto dos Cegos.
E Fortaleza será a sede do próximo encontro dos Vox. Estamos aqui aguardando todos vocês. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado, Ana Paula, Alexandre Almeida, que fazem parte da equipe do Conversa que Interessa, e a vocês, ouvintes, que continuam nos prestigiando. Até o nosso próximo encontro.
Ajuda os Vox. Há 15 anos em seu coração.